Meu nome é Victor Iemini e eu tô aqui pra compartilhar com vocês um conhecimento que não existe em outro lugar nenhum no YouTube. Nem material didático que eu quero passar aqui pra vocês é um conhecimento que você só aprende na prática. É um conhecimento que eu só aprendi porque eu estava aí na rua. E talvez nem tivesse aprendido sozinho. Eu tive muita, muita sorte. Eu acompanhei alguns fotógrafos durante a minha vida e eu tentei sempre absorver o máximo de conhecimento deles. Eu vou contar uma historinha pra vocês que talvez vocês já tenham passado por algo parecido ou, possivelmente, no futuro vocês vão passar por uma situação semelhante. Eu espero que vocês lembrem de mim e falem, putz, é assim que eu vou agir. Eu tenho certeza que isso vai abrir muitas portas para vocês e vai possibilitar que vocês façam aquele material diferenciado, se aprofundem mais no assunto que vocês querem mostrar e consigam fotografias e vídeos que as outras pessoas não conseguiram. Parece que eu tô jogando o hype lá em cima, a expectativa lá no alto, que é verdade, vocês vão sair daqui transformados. Para contextualizar a história que eu quero contar para vocês, eu vou voltar para 2010, eu nem era fotógrafo, eu nem tinha uma câmera profissional ainda, mas eu tinha uma daquelas Handycam, sabe, umas câmeras bem antigas, pequenininhas, assim, que abria aquilo na lateral. Horrível, qualidade 720p, pior que qualquer smartphone que você puder visualizar. Com essa câmerazinha, eu já fazia um pequeno estrago aí. Eu já saía pra gravar amigos, já gravava curtas, já gravava vídeo pro YouTube. E tinham dois amigos meus, o Leonel e o Victor. Os dois faziam vídeos documentários sobre as manifestações. E eu achava aquilo lindo, o resultado era maravilhoso, eu queria ser que nem eles, eu queria produzir material que nem eles. E eu entrei em contato com eles e falei, Victor, Leonel, por favor, na próxima vez que vocês saírem para gravar alguma coisa, me chamam, eu vou com vocês, eu vou de graça, eu tenho essa câmerazinha aqui, eu faço um making off. Eles toparam e eu fui com eles. Primeira vez que eu saí com eles, a gente foi numa favela aqui em São Paulo, eu esqueci o nome da favela, mas a gente foi visitar três artistas lá dentro. Um cara que tem uma bike toda customizada, que sai água, tem uma tela de televisão, muito famoso aqui em São Paulo, já tem alguns comerciais, esqueci o nome dele. Tinha ali também um arquiteto que fez uma balada que parece construída pelo Gaudí, né, um arquiteto famoso, chamam ele até de Gaudí brasileiro. Enfim, a gente foi lá ver esses artistas, eu fui com a minha câmera e junto com eles tinha uma italiana, que tava escrevendo um guia turístico sobre o Brasil. Lá eu conheci ela, adicionei ela no Facebook. 3 anos depois, já em 2013, ela me ligou, ou ela entrou em contato numa rede social, eu acho, e falou, Vitor, você tá morando aí em São Paulo? Tem um amigo meu italiano que tá indo pra São Paulo e eu precisava de algum fotógrafo pra apresentar ele pros lugares, pra levar ele pra conhecer. Você tem essa disposição? E aí eu falei, claro, me passa o nome dele. Quando eu joguei o nome dele no Google, eu vi que ele já era um fotógrafo premiado na National Geographic, tinha trabalhos documentais no mundo inteiro, já tinha conhecido mais de metade do mundo. O nome dele é Eduardo Agreste e de braços abertos eu recebi ele. Ele veio 2 vezes, na primeira vez ele ficou num hotel, na segunda vez ele ficou lá na minha casa e eu ofereci pra ele ficar lá em casa porque exatamente eu queria passar o máximo de tempo do lado dele. Eu tava começando a fotografar e era um fotógrafo da National Geographic que tava ali próximo de mim. Eu queria absorver o máximo de conhecimento dele. A gente dirigindo pela cidade, a gente passou na frente de uma academia de boxe e essa academia de boxe ela fica embaixo de um viaduto, que é o viaduto Machado de Alcântara. É uma academia popular onde todo mundo pode fazer aula ali, mesmo que você tenha dinheiro, mas principalmente quem não tem dinheiro. Moradores de rua ou as pessoas com menos renda ali da região, elas podem ir lá e treinar musculação ou boxe. Quem administra essa academia é o Garrido. E eu falei pro Eduardo, falei, Eduardo, é um pouco perigoso. O Brasil é um país perigoso, São Paulo é um lugar perigoso, é difícil a gente sair com a câmera por aí pra ficar filmando e fotografando embaixo do viaduto. E ele falou, o segredo é você procurar o líder. Inicialmente eu não entendi muito bem o que isso queria dizer. A gente saiu sem a câmera e conversamos com o Garrido. Passamos um dia inteiro com o Garrido sem a câmera, conversando com ele sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente queria fazer. O Garrido falou, tudo bem, amanhã pode voltar com a câmera que eu tô aqui com vocês. Legal. A gente saiu dessa academia e foi ver o que mais tinha ali naquela região. Tinha um monte de barraca, onde muitos moradores de rua moravam ali. Eles chamam de malocas. A gente chegou nessas malocas sem a câmera. Fomos recebidos com um pouco de estranheza. Eles queriam entender por que a gente estava lá. E como o Eduardo sugeriu, eu fui perguntando. Quem que é o líder? Quem que controla aqui? Quem que cuida daqui? E eles foram falando que era... Eu não quero falar o nome do cara que cuida dali pra não comprometer ninguém. Vamos fingir que o nome dele é Peter. Que é nenhum brasileiro se chama Peter. Ele falou, pô, é o Peter, é o Peter. E a gente falou, cadê o Peter? Cadê o Peter, até que uma hora a gente tava ali conversando com aqueles moradores de rua, chega um cara de bike, para assim do nosso lado e fala, e aí, vocês estão me procurando? Eu falei, pô, não sei, você que é o Peter? Ele falou, sou eu, o que vocês estão querendo falar comigo? Aí eu expliquei tudo pra ele, né? Falei, olha, eu sou fotógrafo, esse meu amigo aqui, ele é fotógrafo também. A gente gostaria de documentar aqui um pouco a vida de vocês. E se não puder, tudo bem. Se você tiver alguma solicitação, algum pedido, a gente segue com certeza. Mas a gente pode amanhã voltar com as câmeras e fazer algumas imagens? Ele falou que ia conversar com todo mundo que morava ali na região e que no dia seguinte, sim, a gente podia voltar com as câmeras. Então a gente foi dormir, voltou no dia seguinte, voltamos com as câmeras, eu tava morrendo de medo, mas o Eduardo não podia estar mais certo. Se você tem autorização do líder, você pode fazer o que você quiser quase, você tem uma abertura muito maior. Então no dia seguinte a gente chegou com a câmera, claro que alguns tinham medo por alguns motivos, motivos pessoais ou não, mas quando a gente falava que o Peter tinha autorizado a gente, tudo mudava e a gente podia continuar ali com as câmeras. A gente passou uma semana ali embaixo do viaduto, a gente fez fotos incríveis, e isso é uma lição que eu carreguei pro resto da vida. Isso eu aprendi em 2013. Ano passado, 2019, eu viajei pro Peru. Eu, pelo Instagram, eu vi umas fotos da montanha Arco-Íris, que eu nunca tinha visto na minha vida, e fiquei apaixonado. Falei, eu tenho que conhecer esse lugar. Até mostrei pro Robson, acho, na época. Falei, eu tenho que conhecer esse lugar. Comprei a passagem pro Peru, e lá teve duas situações que eu apliquei exatamente essa regra que o Eduardo me ensinou, e que possibilitaram que eu fizesse fotos e vídeos que eu nunca faria se eu não tivesse aplicado essa regra. A primeira situação foi a montanha Arco-Íris. Não é muito difícil de ir, tem muitas agências de turismo ali na Praça Central mesmo, que vende super barato. Quando eu fui pela primeira vez na montanha Arco-Íris, cheguei lá em cima, tava na melhor imagem, subi o drone. Assim que eu subi, veio um monte de gente local. Lá não tem energia elétrica, lá não tem nada, lá só tem uma tribo que mora ali perto da montanha, que é quem cuida da montanha. Veio um monte de gente dessa tribo querendo bater em mim, mandando descer o drone naquele mesmo instante. Eu tirei umas fotinhos ali rapidinho e já desci, morrendo de medo deles. Aí eu passei o caminho inteiro de volta, me mordendo assim, falei, puta, devia ter feito aquelas imagens. Ao mesmo tempo não queria ser grosseiro com eles, ser rude com o local deles. Então eu voltei pensando naquilo, No ônibus de volta eu chamei o guia, porque eu percebi que o guia conhecia muitos desses nativos. Aí eu cheguei pro guia e falei, olha, você não viu, mas eu sou piloto de drone, eu tentei subir meu drone lá e eles não deixaram. Você acha que existe uma possibilidade? Aí o guia falou, por que você não me falou? Eu conheço todo mundo. Se você quer autorização para voar com drone, volta comigo outro dia que a gente conversa com o líder da tribo. E se ele liberar, você pode. Aí eu não acreditei. Falei, pô, era exatamente isso que eu precisava. Então combinei com ele pro WhatsApp, viajei uma segunda vez, fiz aquela trilha gigante, dificílima de novo, cheguei lá em cima, subi o drone. Quando eu fui subir, já chegou alguém. Aí eu falei, não, mas eu tenho autorização do líder. E me deixaram voar. E eu consegui fazer essas imagens, que são uma das imagens mais lindas da minha vida. Na verdade, eu fiquei muito emocionado. E eu depois até fiz stories, se eu achar, eu te mando aí também. Mas eu fiz vídeos, assim, gravando. E até chorando e rindo muito. Tava num êxtase muito grande. Porque é uma imagem muito difícil de ser feita, que só quem tem esse approach, essa forma de conversar com as pessoas do local, de pedir autorização, conseguiu. Muita pouca gente tem essa imagem que eu fiz. Se você procurar aí no YouTube, você não vai ver muita imagem de drone na montanha Arco-Íris. É muito raro. Então eu tava felicíssimo, felicíssimo. E só foi possível porque eu procurei o líder. A segunda situação foi lá no Peru também. Eu fui para uma cidade chamada... Eu acho que o nome da cidade é Chincheros. Essa cidade tem um monte de artesão. Sabe aquele padrão famoso do Peru, que são aquelas roupas todas coloridas, que tem poncho, cobertores e aquele material de lã bem grosso, bem coloridão? É feito por umas artesãs muito tradicionais, com técnicas, sei lá, milenares ou centenárias. São técnicas que elas estão até agora redescobrindo, que existia muito antigamente, elas estão reaprendendo a fazer. É um trabalho muito artesanal. E eu cheguei nessa cidade e fui perguntando para as pessoas na rua, onde estão as mais tradicionais? Porque tem muitas. Onde estão as mais tradicionais? Me apontavam para lá, para cá, passei o dia todo procurando, até que eu encontrei as mais tradicionais. Eu comecei a fazer foto e vídeo e eu via que algumas delas não se importavam e algumas se importavam. Fazia ali uma carinha que não estava gostando muito. Quando eu senti isso, eu perguntei, quem que é a líder? quem organiza tudo aqui? Elas me informaram quem que era a líder. Eu esqueci o nome dela agora, eu acho que era Hilda. E eles falaram, conversa com ela. Eu fui na Hilda, perguntei pra ela se eu podia fotografar. Num primeiro momento ela tava um pouco na defensiva, mas aí eu mostrei as minhas fotos pra ela. Ela adorou. Mostrei que eu tinha um drone. Ela ficou maluca do drone. E ela falou, não, pode voltar amanhã. Pode voltar amanhã que você pode voar com seu drone. E eu fiquei animadíssimo. Eu voltei pro hostel que eu tava ficando. Depois voltei pra aquela cidade, que era uma outra cidade. E elas estavam todas me esperando lá com o drone. Eu conversei com elas, peguei uma toalha de cada uma, abri na grama central, pedi pra todas elas deitarem ali, subi o drone, fiz uma foto de cima pra baixo com 10 artesãs deitadas sobre os tapetes, mostrando aqueles padrões. E essa é uma das minhas melhores fotos da vida. Só é possível fazer esse tipo de fotografia se você tiver uma abertura com essas pessoas. Se eu só tivesse chegado lá como um turistão com a minha câmera pra passar duas horinhas ali dentro, essa foto não teria saído. Você quer fazer fotos diferentes, profundas, você tem um projeto documental, você quer mostrar que você realmente conhece aquele meio, faça parte daquele meio. Converse com as pessoas de lá, peça autorização. Cada dia que você volta lá, mais elas te conhecem, mais elas estão acostumadas à sua câmera, mais você consegue se aproximar delas. No terceiro dia que eu fui, eu almocei com todas elas. Elas fizeram comida pra mim. Então, se eu tivesse ido mais, provavelmente eu estaria ainda mais próximo delas. Então essa é a dica de hoje. Pode parecer algo simples, porém é difícil de você aprender isso se você ou não erra, não se arrepende na prática, como você vai fazer uma foto e você não consegue esse tipo de aproximação, depois você volta pra casa arrependido e na próxima vez você ajusta, ou se você tá aqui me ouvindo, alguém tá te ensinando isso, ou um outro fotógrafo, ou alguém que tá há mais tempo, ou até menos tempo na área que você, mas que te passa essa informação, te conta essa história, que sempre existe um líder. Procura ele ou ela, conversa, pede autorização, muitas, muitas portas vão se abrir. E agora eu vou mudar aqui um pouco, porque é o terceiro vídeo que a gente tá gravando, acho que minha energia tá caindo, assim, quero mandar energia lá pra cima. A lição é, busque sempre o líder. Eu espero que isso te ajude, talvez não hoje, não amanhã, não ano que vem, mas em algum momento da sua vida, você vai se encontrar nessa situação, onde se você falasse com o líder, se você pedisse autorização pra pessoa que organiza, que comanda todo mundo que tá ali naquela região, essa pessoa ia te dar autorização pra conseguir fotos muito melhores. Principalmente em fotos documentais, onde você tem que contar uma história, você tem que entrar num ambiente que você ainda não conhece, seja um grupo de teatro, seja um lugar mais perigoso, seja algum lugar com pouco acesso. Busque o líder e isso vai te abrir muitas e muitas portas. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Isso é uma história que é pra fazer vocês pensarem um pouco sobre fotografia, de repente mudar um pouco o dia de vocês, inspirar vocês a tirar o celular do bolso e criar algo novo, perceber que às vezes era isso que estava faltando pra você conseguir começar aquele projeto que você já tinha ideia e não tinha começado ainda. Vocês estão gostando desse tipo de vídeo? Deixa aqui nos comentários, que eu tô muito curioso pra saber se faz sentido pra vocês, se vocês aprenderam alguma coisa com essa informação. A gente tá pensando aqui em fazer lives, talvez conversando com outros fotógrafos e criadores. Se vocês tiverem sugestão, quem que a gente poderia conversar nessas lives? Quem que vocês querem ouvir? Que profissionais vocês falam, eu ia adorar ouvir essa pessoa falando, porque eu quero absorver o conhecimento dela, eu quero saber o que ela tem pra falar, seja na sua área, seja em outra área. Deixa aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, tô nem aí. Acabou, falou!